Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre deepfake. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Nossa conversa de hoje se baseia num artigo da Karen Hall, cujo título é "O dono do WeChat acha que os deepfakes podem ser bonds". A ideia de comercializar a tecnologia no entretenimento e para comércio eletrônico faz com que a empresa peça aos reguladores para que sejam lenientes com os deepfakes. O artigo fala sobre um estudo conduzido pela Tencent, a dona da WeChat, uma das três tech giants chinesas, onde ela alega que o deepfake pode ter outras aplicações e pode ser uma tecnologia aplicada ao entretenimento e à criatividade. Ele foi traduzido por dois acadêmicos, o Jeffrey Ding e a Caroline Meinhard, e ele traz exemplos de aplicações onde a Tencent enxerga o deepfake sendo usado para o bem. Uma das aplicações está associada à produção de filmes e à melhoria das imagens de TV, e onde ele traz o exemplo do Velozes e Furiosos. Ele fala sobre a personalização do entretenimento, o entretenimento hiperpersonalizado, onde você pode colocar a sua própria imagem dentro de jogos. Fala sobre a melhoria do e-commerce, onde a tecnologia pode ser usada para gerar modelos virtuais com diferentes tipos de corpos e etnias. Fala sobre avatares virtuais mais realísticos, e ali isso pode ser usado para âncoras de TVs, figuras históricas, imagens que podem compor documentários, e fala sobre ajudar pacientes afetados por doenças crônicas, como, por exemplo, a esclerose múltipla, que faz com que as pessoas parem de falar, e a tecnologia pode perpetuar ou manter a voz dessa pessoa, mesmo após os momentos mais críticos da doença. A Tencent reconhece que a tecnologia pode causar problemas, principalmente na pornografia e na geração de imagens que podem ser usadas para ações criminosas em geral. Mas a empresa, ela se coloca como otimista de que essas vantagens não devem representar o fim da tecnologia ou um excesso de regulamentação em torno dela. É claro que é fácil para uma empresa que se beneficia significativamente da comercialização dessa tecnologia se posicionar dessa forma, mas é bem verdade também que as áreas de aplicação, essas cinco áreas de aplicação que eles colocaram como exemplos, parecem realmente ser promissoras. Minha pergunta para meu amigo Rafael Coimbra é: você gostaria de fazer deepfake em que situação?
De mim mesmo? Fazer um clone de mim? Poderia estar gravando aqui esse podcast com uma voz sintética e enquanto eu tô na praia, se não fosse um momento de pandemia, olha que maravilha. Eu sou otimista em relação ao deepfake, André, porque é interessante a gente notar que na história das tecnologias, quase sempre elas surgem para o bem e depois elas são estragadas. Está aí a internet, estão aí as redes sociais para provar isso para a gente, nascem ali com um espírito democrático, dando voz para as pessoas, e de repente vem alguém e começa a espalhar notícia falsa, tem discurso de ódio, tem esse lado obscuro do humano digitalizado. No caso do deepfake, é o contrário. Ele nasce, na verdade, essa técnica, né, principalmente de fazer o sincronismo dos lábios, né, o lip sync, já existe desde os anos 90, mas nos últimos 5 anos é que a coisa começou a evoluir. Tem alguns pesquisadores ali em 2016 que já vinham com coisas muito impressionantes, mas o termo mesmo ele surge ali em 2017, na Reddit, num fórum de discussões, onde um usuário com esse nome, Deepfake, divulga um código aberto para fazer essas manipulações, ou seja, inserir rosto de uma pessoa no corpo e no rosto de outra pessoa. Começa ali esse uso para colocar rosto de atriz famosa em rosto de atriz pornô, a coisa viraliza, todo mundo, como era um código aberto, começa a fazer esse tipo de aplicação com diversos fins, não só dentro da pornografia, e a coisa viraliza de uma tal forma que depois surgem aplicativos, e hoje o nível é impressionante do uso do deepfake. E aí, por isso que eu estou fazendo esse histórico, para mostrar como ele nasce errado e está na hora da gente inverter o jogo, pegar isso e usar para fazer desde uma boa peça publicitária, desde filmes. A gente tem visto aí, quem acompanhou O Irlandês, a técnica, e aí, óbvio, num nível Hollywood, em que o Robert De Niro teve ali o seu rosto rejuvenescido junto com o Al Pacino, um negócio impressionante, mas essa tecnologia já está na nossa mão, já está em aplicativo. Cabe a gente misturar essa tecnologia com criatividade, pensar para o bem e aí evoluir para que a gente tire esse estigma de coisa ruim do deepfake.
Agora, tem uma questão que é problemática, que é o uso de deepfake em campanhas políticas. Adversários criando cenas que nunca aconteceram de fato e ajudando a formar opinião pública através dessas imagens, vídeos de políticos adversários dando declarações que nunca deram de fato, coisas do gênero. Mais da metade dos americanos dizem que não seriam enganados por um vídeo de deepfake. Essa é uma matéria na ZDNet, feita com republicanos e democratas em geral, e os democratas, em sua imensa maioria, mais de 93%, alegaram que não seriam enganados por um vídeo de deepfake em determinadas situações. Isso me parece um risco muito grande. Carlos Aros, quantas pessoas no Brasil, qual o percentual de pessoas brasileiras que você acha que seriam enganadas por um vídeo de deepfake numa campanha política?
Provavelmente um número tão grande quanto aquele dos que dizem que não cairiam em um teste de phishing e acabam caindo. É impossível você garantir que não vai cair numa pegadinha dessas, porque o grau de perfeição das aplicações é muito alto e vem melhorando com o passar do tempo, vem se tornando cada vez mais detalhista, vem ganhando cada vez mais aspectos e contornos reais, a ponto de, por exemplo, o mais desavisado não perceber que a Carrie Fisher não estava de corpo presente no último filme de Star Wars. Não é? Era uma aplicação de reconstrução da imagem dela por meio dessa técnica. Então, as pessoas que acham que não vão ser enganadas são as mesmas que compartilham notícias falsas com a premissa de que se trata de algo que efetivamente aconteceu. São as mesmas que caem nesses testes de segurança feitos por empresas quando garantem que jamais cairiam, que jamais abririam brechas de segurança dentro das empresas e que também não cairiam no dia a dia, porque a tecnologia vem avançando cada vez mais. E para mim o grande ponto dessa discussão sobre deepfake é, na verdade, o mesmo ponto que precisa ser observado quando a gente está falando sobre inteligência artificial num espectro muito maior. Não se trata da tecnologia em si. As aplicações listadas pela Tencent são razoavelmente aceitáveis. Elas trazem benefícios para os segmentos ali, saúde, entretenimento, tem e-commerce, enfim, tudo que você pode imaginar ganharia e ganha com a adoção não só de deepfake, mas de inúmeras outras tecnologias. A questão é: quais são os limites éticos para a aplicação de um recurso como esse? De que, qual é o indicador que vai garantir que um produto do deepfake seja identificado como tal, para que você não compre gato por lebre? Ou seja, cada vez mais a gente precisa entender de que maneiras esses produtos chegam ao mercado e que etiqueta eles têm que levar para que as pessoas fiquem cientes de que se trata de algo e não de qualquer outra coisa que se imagine. Eu acho que a gente está em um momento super importante e esse white paper da Tencent é interessante por isso, para revelar o seguinte: o problema não é a rede social, o problema é o uso que alguns fazem dela. O problema não é a inteligência artificial, mas o uso que alguns fazem dela. O problema não é a coleta de dados, mas a forma como esses dados são utilizados e a falta de transparência sobre essa coleta. Assim como o problema também não é deepfake, e sim o uso que alguns escolhem dar para esse recurso tecnológico.
Ah, você toca num ponto importante, porque o que a gente vê aí ao longo da história é que a tecnologia ela sempre surge antes e a regulação vem depois, seja uma regulação oficial ou uma autorregulação. Concordo contigo que talvez para o uso do bem seja importante que as empresas que façam esse tipo de manipulação coloquem ali um tipo de um selo de aviso, né? Olha, esse vídeo foi manipulado, para que a pessoa depois não se sinta enganado, para que haja transparência por parte das marcas e o deepfake seja bem visto, bem aceito, porque realmente é praticamente impossível, dependendo do nível de como é feito o deepfake, que a gente perceba. Isso começou ali com vídeo, já existem golpes de deepfake feitos com voz, e a gente vai evoluir cada vez mais, porque essa tecnologia ela funciona como uma competição de inteligências artificiais. Você treina uma inteligência artificial para criar o rosto de alguém, por exemplo, a partir de um banco de imagens, e cria uma outra inteligência artificial para tentar adivinhar se aquela imagem é verdadeira ou não. Então, nesse jogo de essa competição feita por duas redes neurais, você chega a um nível de perfeição, até que essa tecnologia entenda aquele rosto como verdadeiro, mesmo sabendo que não, mas ele chegou num grau tão perfeito de montagem que engana a inteligência artificial e, consequentemente, engana a gente. Eu estou explicando um pouco de como funciona a tecnologia de maneira bem simples, porque o que acontece é que quanto mais informação a gente tem, quanto mais vídeos disponíveis, mais fotos disponíveis, mais áudios disponíveis a gente tiver na internet, melhor essas redes conseguem ser treinadas. E no caso de figuras públicas, isso é um problema, porque a quantidade de informação que circula hoje de material midiático, digital, na internet, de um candidato, por exemplo, ou de uma personalidade de entretenimento, é absurda. Então, essas redes tendem a ser mais inteligentes e a criar ainda mais um desafio. Então, se por um lado quem faz o deepfake do bem deveria alertar, ao mesmo tempo não dá para contar que todo mundo vai ter essa posição. E aí é a hora de autoridades e empresas que investem em tecnologia da segurança desenvolverem mecanismos de identificação que os olhos humanos não vão ver, essa é a verdade, mas como se tivesse ali uma tecnologia por trás que conseguisse entender ali num framezinho, num pixel da imagem, que aquilo ali foi feito de maneira falsa, alguma forma de rastrear ou de entender e perceber a falsidade daquilo ali. Porque eu não acredito que nós humanos seremos capazes de identificar deepfakes. Já não somos, dependendo do nível. Mas isso vai banalizar de uma maneira tal que não seremos capazes de identificar.
E aí a gente tem um outro ponto nisso, que enquanto esse processo não se torna claro, e esses parâmetros todos, né, que a gente está discutindo aqui não são aplicados, ferramentas são colocadas no mercado, como aquele Face App, era o nome dele, fazendo a brincadeira e popularizando essa história de você poder aplicar a tecnologia para trocar a sua imagem e tudo mais, e como nasce como uma grande brincadeira, acaba arrastando as pessoas numa onda, e esse aplicativo vai e volta de tempos em tempos. Mas a lógica por trás ali é muito simples. Enquanto a gente não estabeleceu parâmetros para os usos, as aplicações e tudo mais dessas tecnologias, como deepfake, nós estamos engrandecendo o banco de dados, estamos fazendo com que cada vez mais as plataformas tenham informações. A gente publica fotos o tempo todo nas redes sociais, nós estamos sendo monitorados por câmeras o tempo todo e as imagens estão sendo carregadas na nuvem. Na China, por exemplo, um debate cada vez maior para reduzir globalmente, inclusive a China sendo protagonista desse debate, para reduzir restrições para o uso de reconhecimento facial. Enquanto isso, a gente está fazendo com que os bancos de dados fiquem cada vez mais gordos com as imagens de todos nós, sem que nós tenhamos controle sobre isso, sendo que nós somos os proprietários desses dados. E aí, já que não tem regra nenhuma para isso, se faz o que muito bem entende com tudo isso. E aí a coisa fica cada vez pior, porque quanto mais tempo passa sem que esses parâmetros e as regras sejam definidas de maneira clara, pior fica a situação, porque os dados estão aí e todo dia a gente aumenta a nossa capacidade de geração desses dados para esses bancos de dados espalhados por aí, sobre os quais a gente não tem a menor informação.
E o dano potencial, se a gente imaginar o volume, que especialmente nessa questão política, o volume de insumos, de inputs que se pode dar para os algoritmos que geram o deepfake, aí é monstruoso, porque esse material já está lá e é um deadlock, porque o político precisa gerar material para espalhar suas ideias, material de verdade, ele precisa estar na internet, ele precisa estar no YouTube, ele precisa estar nas redes sociais, ele vai gerar vídeo, ele vai fazer campanha, e isso naturalmente vai gerar mais insumos para desinformação. O que acontece com as fake news, mesmo depois delas serem desmentidas, aquele estudo do Sinan Aral, professor do MIT, onde ele mostra a velocidade de uma fake news se espalhando e a velocidade das pessoas tentando conter essa mesma fake news depois que ela é descoberta, a velocidade da fake news se espalhando é 5 vezes maior. E então, isso mostra que o dano feito nunca é recuperado. E por mais que os algoritmos de inteligência artificial que combatam esses vídeos, eles busquem indicadores falsos de ativação de luz, sombras, padrões, enfim, que tenha tecnologia de verdade para tratar e identificar quando um vídeo não é real, a gente sabe que ele vai causar um estrago depois de feito. E isso tem um risco potencial muito grande. Por outro lado, se você parar para ver esse projeto Revoice, projectrevoice.org, vale dar uma olhada, onde eles mostram o uso da tecnologia para combater esclerose lateral amiotrófica. Cara, é muito legal. São pessoas que iam parar, ou na prática vão parar de falar com o próprio corpo, mas vão continuar a ter voz através da tecnologia, e isso é absolutamente libertador para a pessoa. A pessoa que vai ali perdendo praticamente todas as suas capacidades e em um determinado momento perde, inclusive a de falar, por mais que ela tenha um emulador, a gente sabe que a voz é um ponto importante na construção de identidade, de personalidade, e a tecnologia, de alguma maneira, garante que isso vai continuar existindo. Faz muito sentido e é um bem muito significativo.
Faz sentido, é uma espécie de um auto deepfake, né? Existem empresas que fazem uma espécie de mapeamento das cordas vocais, do aparelho fonador da pessoa para preservar essa voz no futuro, que é mais ou menos o que você está falando, André. Tem banco de voz, eu já doei a minha voz para que ela seja gerada sinteticamente para quem não tem registro de voz. Então, a pessoa que nasceu sem a condição de falar, ela pode, a exemplo do Stephen Hawking, que teve aquela voz sintética famosa, ele escreve, tem uma voz que foi feita para ele, existe já empresa que faz uma voz sintética ou a partir do zero, combinando referências das vozes de outras pessoas, como a minha, eu doei, né, não estou ganhando nada com isso, estou emprestando a minha voz para combinar com a voz de outras pessoas e alguém poder ter essa condição de falar, ainda que sinteticamente, e tem essas, como você falou, da pessoa começar a se mapear, isso pode ser feito em voz, pode ser feito daqui a pouco em vídeo, para que ela se perpetue, né? Ela permaneça ali viva, ativa, em termos de comunicação. Se a gente expandir esses benefícios, podemos pensar aí na evolução dos robôs, dos chatbots. Hoje a gente tem limitações de comunicação nessas máquinas, seja elas falando por texto ou com avatares meio toscos, ou os robôs que ainda não têm uma forma humana tão atraente, mas pensando em idosos que vão precisar de cuidadores, pessoas que estão sozinhas e precisam de companhia, se a gente aplicar esse tipo de tecnologia para esses robôs, sejam virtuais ou ali reais, mas que não têm forma humana, isso vai ser um salto interessantíssimo. Óbvio, avisando para a pessoa que se trata de uma máquina, que se trata de uma tecnologia, mas se elas puderem ter um nível de interação melhor, seja para a saúde ou pensando também mais amplamente no caso de comércio, a Samsung apresentou no início desse ano um projeto que se chama de mídias sintéticas, você criar digitalmente do zero ao alguém com feições humanas e que você consiga interagir, isso abre um campo absurdo para o nosso nível de interação com essas pessoas que não existem, que são criadas digitalmente a partir de tecnologias parecidas com essa.
E pensar nisso especificamente, quando a gente olha aqueles pontos que a Tencent escreveu, pensar nisso para hiperpersonalização de entretenimento é muito legal. Imaginar que você vai poder colocar, participar de um filme e vai botar o seu rosto num determinado personagem, vai pagar para tocar com uma banda. Isso gera oportunidade para o comércio que são muito significativas. Imaginar que você vai usar sua tecnologia para se colocar num determinado ambiente de comércio eletrônico e vai virar um modelo virtual para experimentar uma roupa, é uma tecnologia que tem uma aplicação prática muito legal e ajuda a resolver o problema fundamental de e-commerce de roupa especificamente, que é essa questão da experiência. Então, enfim, como o Rafa abriu dizendo, acho que a tecnologia precisa sim ser vista sob a perspectiva positiva e a gente precisa educar.
Só para dar um outro exemplo, André, de aplicação de deepfake com realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem visto aí uma febre de home office e aplicações, muitas pessoas usando equipamentos, tecnologias como o Zoom. Só que o Zoom tem as suas limitações, porque está ali em 2D, não tem um realismo tão grande quanto se você estivesse presencialmente numa sala com alguém. Então tem uma empresa chamada Spatial.io, que faz o seu avatar, e aí quando você coloca os óculos de realidade virtual, você interage como se fosse ali um avatar holográfico das pessoas conversando com você. Então imagina daqui a um tempo a nossa reunião, o nosso podcast, em vez de a gente estar um olhando para o outro na câmera, nós estaríamos sentados numa sala virtual e os nossos avatares perfeitos ali, com aquela sensação de três dimensões, gerada a partir de tecnologias de mídias sintéticas, é o teu rosto, você está emprestando, mas aquilo ali está sendo reproduzido no outro ambiente. Imagina a evolução que a gente vai ter nesses encontros virtuais, sejam pessoais ou profissionais.
É tipo um The Sims real.
Isso.
O Facebook estava trabalhando em um projeto como esse, eu não sei, eu vi notícias disso ano passado, talvez, e o objetivo era justamente esse, que as pessoas criassem o seu avatar para interagir com outros avatares à distância. Não necessariamente você precisaria usar a limitação do texto para conversar, né? Você se transportaria para um ambiente virtual para conversar com essas pessoas por meio do avatar. Os gigantes todos têm trabalhado nisso, e no caso da voz, uma porteira foi aberta para que a gente passe a se relacionar mais com essa experiência sintética, vamos dizer assim, com os assistentes de voz. A gente não pode esquecer que hoje a gente já interage com uma mistura disso quando a gente conversa com a Alexa, quando a gente interage com o Google Assistant, ou seja, não diretamente com essas aplicações, mas de alguma maneira híbrida, já caminhando para uma relação mais próxima com o que seria a construção da máquina, a porteira foi aberta por meio desses assistentes, que estão sendo naturalizados na rotina das pessoas, ou seja, não tem mais uma barreira de resistência, e aí à medida que isso começa a chegar para outros ambientes, em outros formatos, outros recursos, já não existe mais estranheza. E aí as pessoas começam a interagir com esse tipo de mídia sintética de uma outra maneira. E a porta foi aberta pelos assistentes pessoais, se a gente for, os assistentes de voz, né? Se a gente for considerar que nos Estados Unidos mais da metade das casas tem pelo menos uma caixinha de som inteligente, é muita gente interagindo já com esse modelo.
E um ponto que o artigo da Tencent não coloca, mas que é um ponto conhecido sobre a questão dos deepfakes, que é o ponto comprado pelos transhumanistas, aquela galera que acredita que a inteligência artificial, emulando o seu comportamento diante de memórias e experiências que você teve, te torna eterno. Então, deepfakes de parentes e pessoas que já morreram, para que eles interajam com você, através, mesmo ainda que através de vídeos ou hologramas, é um campo de estudo que pode aí amenizar, enfim, a dor, a saudade de pessoas que perderam entes queridos.
André, só um ponto sobre isso. Esse é um caso que entra no âmbito mais profundo do debate ético, né? Sobre oferecer por meio da tecnologia essa possibilidade de vida eterna. E aqui vida eterna com milhares de aspas, tá?
Claro.
Foi, por exemplo, a discussão, eu citei aqui a Carrie Fisher em Star Wars, mas teve aquele projeto eu não me lembro se foi com o Elvis Presley ou com o Michael Jackson, ou talvez com ambos, que não era nem com deepfake, mas era uma espécie de holograma, não sei exatamente, era com holograma, não era? Aquilo também levantou, né? Aquilo levantou também um debate sobre, poxa, peraí, o cara morreu, nós vamos continuar usando as imagens dele, vamos continuar usando a figura dele como se estivesse aqui. E aí, nesses casos também, dessa matar a saudade ou reduzir, amenizar o sofrimento, entre inúmeras questões sociais e psicológicas ali, entra um debate ético ferrado sobre os limites de tudo isso. Espera aí, o indivíduo deixa de existir no plano físico, mas a gente carrega ele para uma figura digital. O cinema é confrontado com isso quando faz essas escolhas. Se não me engano, Velozes e Furiosos, né, teve isso. O Star Wars também, agora mais recentemente. Ou seja, é bastante conflitante esse processo. E tudo passa por esses aspectos que a gente discutiu aqui. Você levantou a educação, e eu, enfim, vocês sabem, sou um grande defensor disso. É o único caminho possível. E também essa questão de um debate ético sobre o uso da inteligência artificial.
É isso. Vamos virar a chave, porque hoje falamos mais do que o normal. Rafa, qual a notícia do dia?
Eu tô ansioso, André, para saber como vai ser a batalha do Lobo Guará com o Pix. Vou explicar, né?
É uma boa briga essa daí.
O Lobo Guará vai estar na nota de R$200 anunciada pelo Banco Central, nota de papel, e o mesmo Banco Central já tinha anunciado, e em breve estará circulando entre nós, o Pix, que é o meio de pagamento digital que chegará ao Brasil integrando as instituições bancárias por meio de um código QR. Nossa vida será facilitada, transações serão feitas de maneira imediata, pagamentos, já exemplo do que acontece hoje em países asiáticos que já avançaram muito nesse campo. Então, você tem de um lado um Brasil que está na ponta, está surfando na tecnologia dos meios de pagamentos digitais. Parabéns, a gente evoluiu muito e vai caminhar ainda para uma evolução maior a partir desse PIX, desse sistema. E eu não consigo entender o mesmo Banco Central criar uma nota de papel de R$200 que eu gostaria muito de ver chegando para mim, mas eu acho que é complicado, né? Nota de 100 já é difícil ver, imagina 200. Na minha opinião, isso só vai facilitar a corrupção, né? Dinheiro de papel não tem dono, é difícil você identificar depois que caiu ali na mão de uma pessoa ilegalmente. A coisa complica e não vejo sentido, por mais que as autoridades monetárias tenham explicado que aumentou a procura por papel moeda, a gente já deveria estar caminhando para uma digitalização do sistema financeiro. Minha sugestão é que se coloque ali um código QR na nota de R$200 para que a pessoa, ao apontar a câmera para esse código, seja levada para um vídeo, um site que explique as vantagens de um meio de pagamento digital sobre um meio de pagamento antiquíssimo em papel.
Vale lembrar que, mais uma vez, os Simpsons previram o futuro. Existe um episódio onde o Homer é subornado com notas, claro, a brincadeira, de R$200. E ela é até bem parecidinha com o nosso lobo, futuro Lobo Guará. Carlos Aros, sua notícia, meu amigo.
O meu destaque vai para Huawei, que agora é a líder do mercado mundial de smartphones, superando Samsung e superando a Apple. Era uma briga que sempre se concentrou nessas duas empresas e agora a chinesa ultrapassa os dados de uma consultoria que monitora o mercado, indicam aí quase 56 milhões de dispositivos vendidos no segundo trimestre de 2020. E o grande ponto de tudo isso é que corrobora com análises que a gente vem fazendo já há algum tempo, de que o grande feito da Huawei foi, no momento em que passou a enfrentar restrições do mercado global por causa das pressões que os Estados Unidos têm feito sobre os aliados, ela se voltou para o mercado interno. Ela perdeu o mercado para o exterior, ou seja, ela deixou de vender para outros países numa taxa de 27% de queda. Só que ela cresceu no mercado interno. Ela hoje vende 70% dos seus smartphones para a China. E isso é muita coisa. A China é um grande mercado e por isso a Huawei consegue manter esses indicadores. Mas isso reforça cada vez mais algo que a gente tem dito, de que estamos criando uma muralha entre as empresas chinesas e a forma como elas vão ocupando os espaços e o resto do mundo. Isso talvez faça sentido hoje, diante dessa guerra comercial, mas no longo prazo isso pode trazer efeitos bem nocivos para o ambiente tecnológico, para a inovação e, sobretudo, para o mercado, para a economia como um todo, porque a gente vai ter aparelhos que não conversam com aparelhos, tecnologias que não falam com tecnologias, uma China forte conversando apenas com aliados e com o seu mercado interno, e os outros países fechados também nessa outra bolha. É interessante perceber esses indicadores, saíram os resultados aí do trimestre de várias empresas de tecnologia, e alguns deles já eram esperados. A Amazon acabou superando as estimativas, o Google teve perda de receita por causa dos cortes a Alphabet, né, teve perda de receita por causa dos cortes de anúncios no Google, ou seja, teve aí uma movimentaçãozinha, mas aquela mais importante é a da Huawei, mostrando o seguinte: eu não preciso do mundo, eu tenho os chineses.
Uma nova muralha da China. E nessa nova muralha tem um tijolo importante que é o Harmony, o sistema operacional que eles estão embarcando nos celulares e certamente vai estar embarcado também nos equipamentos de conexão, antenas e em todo o ecossistema ligado à internet, via internet das coisas, para geração de dados, que a gente vai agora simplesmente deixar de entender no kernel, para usar uma linguagem de sistema operacional, do que acontece. Quando existia o uso de Android, o controle, ainda que o Android possa ser editado, o controle era americano, ocidental, vamos dizer assim, em tese, claro, mais aberto. Mas, no mínimo, era algo onde teríamos acesso. Quando a gente vê essa evolução acontecendo e se baseando num sistema operacional sobre o qual nós simplesmente não sabemos nada, isso me parece ainda mais arriscado. Rafa, considerações finais, amigo?
Nos acompanhe aí, seja no seu smartphone asiático ou norte-americano, seja fabricado no Brasil. O importante é você estar conectado com a gente. Tenho pedido aí a participação dos nossos ouvintes / leitores para que sugiram pautas para a gente, que a gente construa coletivamente os conteúdos da MIT Technology Review. Então, por favor, visitem o nosso site e participem com a gente dos próximos programas, www.mittechreview.com.br.
Carlos Aros, até semana que vem.
Até a semana que vem, meu amigo. E para aqueles que quiserem fazer contato com a gente, tem sempre os comentários, as sugestões sobre o que a gente está publicando, sobre as análises e os nossos comentários aqui no podcast. Tem um e-mail agora, André Miceli, redacal, não é? Redação, só que sem a cedilha e o tio, @mittechreview.com.br. Ou, para quem quiser se conectar diretamente e fazer os comentários pelas redes sociais, também é muito fácil, é só procurar por MIT Tech Review, @mittechreview.br, e vai nos encontrar.
É isso, meus amigos. Mais uma amostra de que tecnologia e educação precisam andar lado a lado. Semana que vem a gente volta aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Semana que vem tem mais. Tchau!